Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, seja bem-vindo ao Avante Nestlé Cast. Eu sou Camila Rocha, nutricionista e assessora técnica de Nestlé Health Science, e hoje temos a honra de receber aqui conosco a Mara Blank. Mara, seja bem-vinda. A Mara tem uma super experiência no tema que nós vamos tratar hoje, que é o empoderamento da enfermagem com foco em nutrição e feridas crônicas. A nossa convidada é especialista em úlcera por pressão e feridas, pós-graduada em enfermagem e obstetrícia, coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em enfermagem dermatológica da Universidade Estácio de Sá, presidente da Sociedade Brasileira de Feridas e Estética, membro da junta diretiva da Sociedade Ibero-Latino-Americana em Úlceras e Feridas, subcoordenadora da Rede Internacional de Feridas do SUS do Ministério da Saúde, diretora de enfermagem do Centro de Prevenção e Tratamento de Feridas Cicatrimed do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação de Epidermólise Bolhosa do Rio de Janeiro. No tema de hoje, nós vamos abordar a importância do profissional de enfermagem que exerce um papel central no cuidado do paciente, não é, Mara? E a percepção desse papel fundamental da equipe de enfermagem, ela vem crescendo a cada dia, porque a equipe de enfermagem está com o paciente durante todo o período de internação, e é por conta disso que acaba tendo uma atuação decisiva, inclusive para a nutrição do paciente internado e nos cuidados com as feridas crônicas. Então, para começar, como você vê hoje o cenário da enfermagem que esteve ativamente presente durante a pandemia, tendo que lidar com os diversos cenários novos e nem sempre com o preparo e a valorização necessária?
Pois é, eu agradeço muito pelo podcast, pelo convite também. A Camila, é um prazer, né? Sempre estar contribuindo para a nossa profissão. Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque eu creio que o momento da pandemia trouxe muitos reflexos. Reflexos não só em relação à precarização do setor, né? Nesse caso, com relação ao setor da saúde, por exemplo, né, evidenciou-se sofrimentos, não só sofrimentos psíquicos, mas dos trabalhadores da enfermagem, decorrente justamente da escassez de equipamento, de proteção individual. Também notamos a fragilidade, a descrição de protocolos, de fluxo, de controles, nesse caso, muito efetivos, as infecções também, dos prolongamentos das horas de trabalho, também a formação dos profissionais, que notamos o quanto estamos inadequados, né, para atender esse cenário no momento de crise. E um outro problema também que foi muito interessante são as incertezas, né, em relação às medidas terapêuticas que deviam ser tomadas, mas que a gente não esperava essa pandemia, não esperávamos, por exemplo, que uma pandemia em relação à questão do Covid, pela proposição prona, né, daria tantos problemas com relação à questão das lesões, né, que foi extremamente grave, e eu acredito que todos nós, como profissionais, fomos aprender e ainda continuamos a aprender. E também veio à tona para mim, de uma maneira muito clara, a agudização de um cenário, desse cenário elevado que eu notei, um impacto negativo, principalmente na saúde mental dos trabalhadores de enfermagem, mas não vejo ainda uma valorização. Mesmo passando por essa crise aguda da pandemia, precisamos mais evoluir. E eu digo assim, evoluir, mas muito nessa palavra. Qual é o verdadeiro significado de valorização?
Eu acredito, né, Mara, que realmente ficou muito evidente desse papel central do enfermeiro dentro da equipe, né, especialmente pós-Covid, onde o enfermeiro ele teve o seu rosto mostrado, né. Eu acho que muitas vezes, até pro paciente, ele sente que o enfermeiro tá ao lado dele durante todo o processo, mas para as pessoas que estão externas a tudo isso, eu acho que o profissional de enfermagem, ele ganhou uma evidência que é o que ele merece, né. Realmente esse profissional, ele permeia todo o tratamento do paciente, e a gente ter um olhar mais cuidadoso para esse, mais cuidadoso assim, para a equipe de enfermagem, acho que é primordial, né? Então acredito que ficou bem evidente durante a pandemia. E a gente viu também que esses pacientes graves, como você falou da posição prona, não, então esses pacientes que cursaram aí com a forma mais grave do Covid, a gente percebeu também que o estado nutricional desses pacientes, ele foi muito depletado e muito rapidamente, né? E o que permitiu que a gente evidenciasse também como esses eventos adversos acabam acometendo esses pacientes, né? Então, às vezes, de um dia para o outro, esse paciente abriu uma ferida, e uma ferida séria, né? E acredito que esse diálogo entre a equipe multidisciplinar, ele se torna essencial no cuidado desse paciente. E a enfermagem, ela ocupa mais uma vez um papel central nisso também, né? Então, não somente no cuidado com o paciente, mas também participando ali do processo do planejamento da estratégia estratégia terapêutica para esses pacientes também, né, Mara? Então, acredito que isso converte muito, né?
Sim. Eu acredito que tudo isso veio para uma ressignificação ou um ressignificado, né? Não só na questão das nossas observações, e eu vi uma oportunidade muito grande do entendimento do profissional de enfermagem com relação à importância desse paciente na nutrição. Até então, acredito que foi vocês, como Nestlé, que trouxeram isso à tona com relação à enfermagem, a enfermagem dentro de uma equipe nutricional, a importância que tem essa equipe no conhecimento, na questão da enfermagem, no aspecto de valorizar, digamos, não só a questão clínica, mas os aspectos até mesmo de uma ferida nessa questão nutricionalmente, né? Mas que é claro que o papel da nutrição e esse conjunto na equipe, ele é muito importante, ele é muito significado.
Eu acredito também, Mara, até inclusive com o profissional de enfermagem, ele acaba ficando até responsável, né? Então, pelas boas práticas da manipulação, ele acaba ficando responsável ali também por comunicar à equipe como que essa terapêutica nutricional, ela está evoluindo, se esse paciente ele tem tolerado bem a terapia que foi escolhida para ele, né? Eu sempre falo isso nas minhas visitas, que eu acabo visitando muito equipes multidisciplinares. Então não adianta a equipe de nutrição ou a nutrologia planejar uma estratégia nutricional perfeita se a gente não tem o atingimento dessas metas lá na ponta, né? Então se a equipe de enfermagem não tá ali com a gente, né? Todo mundo muito bem unido e muito bem alinhado, essa terapêutica ela acaba indo por água abaixo, né? A gente não consegue ter um sucesso para isso, né? E então, sabendo de tudo isso e aproveitando, né, esse contexto que a gente está conversando, Mara, vamos para a segunda pergunta, que ela tange a questão do empoderamento da enfermagem. A gente sabe que isso é algo muito necessário, né? E já que esse profissional, ele permeia toda a jornada do paciente, a valorização ela ainda não é uma causa ganha, né? Então, quais são os principais desafios que esse profissional enfrenta aí, na sua opinião, Mara?
Como relatei anteriormente, qual é realmente o significado dessa valorização que tudo isso nos trouxe, né? Em época, digamos, de pandemia, em época de guerra, de conflitos, vamos dizer assim. Eu acredito que o verdadeiro significado da valorização, ela está justamente quando a gente fala das demandas históricas que temos como profissão, né? Como enfermeiros ou como enfermagem, mas quanto às condições, principalmente pensando de trabalho, de extensão de jornada laboral, desse dimensionamento que foi tão questionado com essa doença, né, em relação à quantidade de profissionais na terapia intensiva e outros setores, que demonstrou que temos poucos e que realmente esse dimensionamento deixou muito a desejar com relação aos cuidados, que eram cuidados extremamente graves, os cuidados críticos, né, e de pessoal também uma outra questão que é a remuneração, né, ainda não temos a remuneração adequada, né? Não sei o porquê as questões hoje estão discutidas, como a gente vê grandes hospitais, por exemplo, como a gente sabe, grandes redes, taxar um salário, né, que realmente não é nada mais e nada menos em relação àquele salário e que todos eles fazem as mesmas coisas. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais nessa questão remuneração, de planejamento de cargos e salários. E até uma outra questão também que eu ponho muito a discutir, que é a viabilidade social e a política da categoria, né? Estar mais envolvido não com a politicagem, mas com a política de saúde, aonde nós podemos ter o nosso contexto de posicionamento nas políticas, aonde estamos. Não importa se seja na atenção primária, não importa se seja no hospital filantrópico, rede privada, home care, atendimento domiciliar, não importa, melhor em casa, né? Mas também a escuta empática, que eu vejo que é uma estratégia potente na atenção, que eu percebo no fortalecimento, principalmente, dos profissionais de enfermagem.
Sim, acredito que essa questão até de... É uma questão motivacional, né, Mara? Até para que esse profissional esteja mais feliz atuando no seu trabalho e esteja realmente motivado para fazer um papel que é um papel central. Então, acredito que essa valorização, ela precisa acontecer, né? Eu acho que a gente já deu um passo importante, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas eu acho que para que esse profissional aparecesse, né, para que ele estivesse em evidência, eu acho que a pandemia, ela trouxe isso. Então, acho que a gente já trouxe em pauta esse assunto que é muito importante, e a questão da motivação, da remuneração e da valorização desse profissional acaba sendo realmente muito, muito importante. Passando agora para a próxima pergunta, Mara, voltando um pouquinho àquela questão do profissional de enfermagem dentro, né, compondo uma equipe multidisciplinar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a responsabilidade do time de enfermagem dentro dessa equipe multidisciplinar.
É tão interessante também, as perguntas, né, estão sendo extremamente pertinentes a tudo que está acontecendo nesse momento. E quando a gente fala desse time, a primeira coisa que me vem é quanto esse grupo de profissionais, nesse caso, quanto é como esse grupo de profissionais de trabalho, conjuntamente tem a percepção subjetivamente. Isso quer dizer o quê? Isso possibilita diferentes abordagens, né, na avaliação e do paciente, com isso, a possibilidade de diferentes abordagens nas questões específicas, que ajuda a escolher as terapias mais adequadas. O que eu percebo também nesse time, né, que ele é um time, tem de ser um time, não tem como você pensar somente o enfermeiro, somente o médico, somente o nutricionista. Acredito que essa é a forma de trabalho que me mostra, né, uma elevada qualidade na assistência e que possibilita também o alcance dos melhores resultados nos tratamentos. E uma outra observação também, que sobre o âmbito hierárquico, também o que eu vejo é a multidisciplinaridade, vista justamente uma excelente estratégia para otimizar o serviço nesses processos. Essa equipe que eu vejo também precisa ser composta por diversos profissionais, profissionais de diferentes áreas, mas que possam somar as habilidades, né, cada um com as competências de cada um, para assegurar mais a qualidade dos serviços oferecidos. E vale destacar também que o paciente precisa ser visto sobre um olhar ou sobre um contexto, nós tanto falamos a visão holística ou psicossocial, já que a interação mente e corpo influencia bastante os resultados desse tratamento, vamos dizer.
Com certeza, Mara. E eu acredito, né, que o profissional de enfermagem ele vem agregar muito nesse sentido que você falou também. Porque por ele estar mais próximo do paciente, por ele estar mais próximo da família, ele acaba trazendo para dentro dessas discussões de caso que a gente tem dentro da equipe multidisciplinar, ele acaba agregando muito sobre o histórico desse paciente, sobre essas questões pessoais realmente, de preferência, de aversões, de alguns pontos que são importantes para o sucesso terapêutico e talvez a gente que é um profissional que esteja um pouquinho mais distante do paciente, a gente não consegue acessá-lo dessa forma. Então, o ponto é que realmente o enfermeiro, por estar mais próximo então do paciente, do familiar, ele consegue agregar também para essa discussão e para traçar essas terapêuticas e para as metas, garantindo um cuidado melhor para o paciente, né? Vamos passar então para a próxima questão, que tange realmente a questão das feridas crônicas, né, Mara? Eu acho que a questão da pandemia deixou muito evidenciada também esse ponto da ferida crônica, então da lesão, e que os cuidados práticos com o paciente, ele cabe, né, ao profissional de enfermagem. Além das medidas educativas, a adesão da terapêutica também é muito importante, né? Então, quando a gente fala em terapia nutricional específica para lesão por pressão, por exemplo, hoje a gente tem suplementos alimentares que são decisivos para o sucesso terapêutico de pacientes com lesão por pressão. E a equipe de enfermagem, ela acaba sendo de suma importância para que esse paciente acabe aceitando essa terapêutica escolhida. É bem importante que a equipe esteja alinhada nesse sentido. E aí, no que tange a importância do profissional de enfermagem, cuidado próximo com a equipe de nutrição e da sua autonomia no tratamento do paciente com feridas crônicas, Mara, qual que é a sua experiência? Como que isso acontece no dia a dia?
Eu tenho uma experiência muito interessante, principalmente na atenção básica de saúde, mas também eu tenho hoje um centro de feridas, né? Na qual eu tenho um atendimento privado e também plano de saúde. Mas eu tenho percebido, que é muito interessante, que o ponto de partida do trabalho da equipe do ambulante profissional, eu vejo que deve estar centrado, principalmente numa filosofia com relação ao seu paciente, seus problemas que são circunstanciais, dependendo também de toda a igual intensidade dentro da área de competência de cada elemento do grupo. E eu percebo que o elemento, nesse caso, o profissional, que é o profissional que passa mais tempo com esse paciente. Nesse caso, a maioria das vezes, a gente vê, se percebe esses sinais ou sintomas que os demais profissionais não conseguem ver, né? E a outra coisa é que o plano terapêutico, ele tem que ser singular, deve contemplar não só todo o contexto envolvido, paciente, cuidador, familiares, situações econômicas, entre outras terapias, nutricional, tem um papel que é preponderante e fundamental na recuperação dos nossos pacientes para melhores desfechos clínicos. Também é importante que a gente saliente que tantas medidas essenciais de enfermagem quanto as nutricionais, a gente vê que esse profissional, né, precisa caminhar juntos, nós, né, como profissionais de saúde. Para isso, eu percebo que quando esse paciente está, né, com as famílias ou cuidadores para uma melhor adesão à terapêutica à proposta, assim como estabelecer novas estratégias junto ao nutricionista quando se for for necessário. E como eu comentei, eu vejo isso no dia a dia, principalmente estando mais perto, mesmo sendo um paciente privado, né, ele não é um paciente público, ele é um paciente de um plano de saúde ou de um particular, a gente tem encontrado muito pacientes com feridas crônicas desnutridos. É impressionante. E dentro do nosso papel aqui da clínica, do centro de feridas, que é a CicatriMed, tem a avaliação primeiro do médico, do enfermeiro e depois da nutricionista. E os resultados têm sido extremamente, bastante benéficos com relação à terapêutica adequada e os resultados, né, que a gente tem realizado com relação à questão da cicatrização desses pacientes.
Sim, acho que a gente consegue perceber que as coisas caminham juntas, né, Mara?
Sim.
Então, lógico que os cuidados de enfermagem são essenciais, os curativos específicos que vocês têm toda, né, todo o know-how para fazer, a parte médica também, que entra com as medicações, mas a gente não pode esquecer da parte nutricional, né? Então, a gente percebe pacientes com um estado nutricional já comprometido, que necessitam, né, passar por um processo de reparação tecidual, e a gente precisa agir nesse sentido de alguma forma, né? E aí, mesmo numa clínica, de novo, a gente tem uma equipe multidisciplinar envolvida no cuidado do paciente. Isso é muito bacana.
Sim. Essa foi a nossa preocupação, né? De ter realmente um nutricionista na equipe, porque não adiantava você colocar os melhores produtos, como você conversou, os melhores antibióticos, se essa resposta não daria dada pela resposta proteica e calórica com relação ao resultado que nós queríamos.
Exatamente, exatamente. Terapia nutricional fazendo diferença na vida, no dia a dia dos pacientes, né? Passando então para a nossa próxima pergunta, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das mulheres, né? Como representantes aqui, a gente sabe que na nutrição a gente tem muita mulher e na enfermagem nós temos também. A gente, dentro da enfermagem, tem dois grandes nomes, né? Então, Florence Nightingale e Anna Neri foram duas grandes mulheres representantes dos cuidados primários que se transformaram no conceito atual de enfermagem. Hoje, no Brasil, a gente tem um time de profissionais majoritariamente feminino. Então, cerca de 80% dos profissionais de enfermagem são mulheres, segundo dados de 2015 do COFEN da Fiocruz. E a gente queria saber, Mara, como você enxerga a questão de gênero na profissão, né? Sob a ótica da gestão e da liderança.
É muito interessante porque Florence e Anna Neri foram praticamente no mesmo século, né? 1840, 1880, mais ou menos. Florence morreu um pouquinho mais tarde. Eu vejo que desde essa época, o papel da mulher, naquele momento, era de servir, né? De cuidar da casa e da família. Mas tivemos duas grandes heroínas, que foram as duas, que vieram justamente na época de guerra, né? Que se mostraram não só a necessidade do conhecimento do cuidar, mas também de estar cuidando de uma outra forma, de uma forma, digamos, não quero dizer maternal, mas de uma forma que a mulher realmente cuida, que é singular. Nos últimos anos, o que eu tenho percebido, né, no Brasil e outros países, os dados vêm mostrando uma atuação de mulheres nas empresas que tem aumentado principalmente em cargo de liderança. E as pesquisas mostram um aumento de 0 a 30% de mulheres em cargo de liderança, associa-se ao aumento de 15% quando essa mulher está no cargo de lucratividade de uma empresa. E a outra observação que é muito interessante, que por outro lado, as mulheres desenvolviam competências que são características favoráveis a líderes, tão eficientes como os homens de assumir principalmente pontos estratégicos que requer responsabilidade dentro de uma organização. Nesse cenário hoje, no cenário as mulheres e homens, o que eu percebo é que essa ocupação de cargo de liderança vem na mesma posição. Muitas vezes são vistos de diferentes gêneros, claro, a questão da valorização e do salário, né, ainda é um ponto de vista que precisamos estar cada vez mais nessa argumentação, e algumas empresas desenvolvem já esse plano de cargo, salário e carreira a fim de não causar, digamos assim, uma discriminação. Mas é importante a gente entender que a mulher tem a competência, né, que segundo o dicionário vem de latim, competência significa qualidade, capaz de apreciar e resolver assuntos, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão principalmente, e a idoneidade. O líder atual precisa mais das suas habilidades emocionais do que as técnicas. E as mulheres têm demonstrado isso muito nas empresas, em cargos principalmente de direção e também de presidência. O conhecimento é o saber. Conhecer não é definitivo, ou seja, em busca constante de aprender, reaprender e sempre buscar o aumento de conhecimento. E a habilidade, o saber fazer, usar o conhecimento de resolver problemas e ter criatividade para resolver. Não é só o problema, mas para criar novas ideias. Então, eu não vejo mais tanta diferença, né? Eu acredito que o que faz a gente estar num cargo é a nossa competência, é o nosso conhecimento e, antes de qualquer coisa, inteligência emocional. E nós temos de sobra em relação a isso.
Exato. Fantástico. Mara, que inspiração inspirador ouvir você. Pra gente concluir, então, eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu sei que essa sua última fala foi muito inspiradora, mas uma mensagem inspiradora não só para os enfermeiros que estão nos escutando, mas também para todos os profissionais de saúde que convivem diariamente com os enfermeiros. O que você gostaria de dizer para quem está nos ouvindo, Mara?
Olha, é tanta coisa, mas eu resumi bastante, porque eu quero dizer que era um dia, realmente, de poder dizer às pessoas que nada foi em vão. Eu digo com a minha vida, que vale a pena se doar não só às amizades, ao trabalho e às nossas conquistas. E que eu digo e considero que a vida é bela, sim. E ontem eu parei na minha janela com o sol maravilhoso e percebi que realmente a vida é muito bela. Eu não quero ir agora. Não pretendo ir agora, né? E que eu sempre vou me dar e sempre nós podemos dar o melhor de si. E isso que vale a pena. E deixo no final, porque eu busquei tantas coisas, né? Mas eu acho que eu me inspirei muito numa frase de Albert Einstein, que ele diz assim: lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Eu agradeço muito pelo convite de vocês. Obrigada.
Nossa, eu que agradeço por esse momento, Mara. Foi um prazer te escutar, uma honra estar aqui com você, conduzindo essa conversa. E então, nosso muito obrigada pela sua participação, sua experiência e visão é de grande valor para todos nós. Bom, continue acompanhando o nosso Avante Nestlé Cast, preparado especialmente para você.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.